não temos nada a opor que haja um adiamento da votação. Não temos nada a opor que haja um adiamento deste artigo, sempre entendemos bem que os partidos assumam aqui a plena responsabilidade e a plena convicção do seu voto. Este é um daqueles artigos, sinceramente, que é crucial neste Código Contributivo. E era um daqueles artigos que era necessário que existissem os tais estudos financeiros. Este é que era o tal artigo. Era preciso perceber exatamente porque é que foram feitas estas opções, porque é que foram incorporados todos esses elementos e saber, sobretudo, quais eram as projeções orçamentais que isto vai ter, por exemplo, nas famílias. No rendimento das famílias. É bom que se perceba uma coisa desde o princípio. Tal como isto aqui está, vai traduzir-se na redução objetiva dos valores de rendimento das famílias. Se uma família estava habituada a ter em casa 2.000 euros ou 3.000 euros por mês, vai se calhar passar a ter subitamente menos 500 euros. E é preciso que os senhores percebam isto. Menos 500 euros, menos 600 euros, seja aquilo que for. Primeira questão. E não há estudos. É estes estudos que nós precisávamos. Para, no fundo, perceber, porque o princípio é bom, o princípio de tentar dar paridade a estes elementos com os elementos fiscais é bom. Isso é bom. A transparência, a transpositividade de um rendimento fiscais com rendimentos da segurança social é bom. Também é bom, por princípio, não há problemas, eu levanto-me um bocadinho mais a voz. Não há problemas. Eu garanto que não há problema nenhum. A custódia pode continuar à vontade a fazer o telefonema. E depois também há um problema, há uma questão que é esta, nós não discutimos, que tanto quanto possível deve haver um agregado de rendimentos que espelhem o verdadeiro valor do trabalho nas várias componentes remuneratórias, porque isto, obviamente, numa lógica do nosso sistema do nosso sistema de segurança social, que é o sistema de repartição, do tal pay as you go, evidentemente, quanto maior montante ele criar de remuneração, maior será a prestação, nas várias prestações, das eventualidades várias. O problema que está aqui, do meu ponto de vista, é o seguinte. É que não há gradualidade no processo. E isto é uma questão que pode ter um impacto brutal em certas famílias. Porque, como dizia, 3.000 euros, 2.500 euros, subitamente, um abate no rendimento de 20%, que aquilo pode, obviamente, perturbar em muitos milhares de famílias. E em segundo lugar, além desta falta de gradualidade, há aqui uma questão que não é do meu ponto de vista devidamente ponderada, porque é o seguinte. Eu percebo que o Governo tomou uma ótica, olhou nisto uma ótica não ia dizer marxista. Não. Um bocadinho anti-russiana. Anti-russiana. Isto é... Não, eu vou explicar. Estou a ser muito florentino, mas tenho que ir por aqui para ser elegante. É que não tenho ido, pode ser elegante. Eu quero sê-lo. Muito anti-Rousseau. Porquê? Porque o Rousseau dizia o homem é naturalmente bom. E, portanto, o trabalhador que tem um subsídio de refeição é porque é para pagar um custo de refeição. Um trabalhador que tem um subsídio de transporte é porque é para trabalhar, para pagar o custo do transporte. O trabalhador que tem resultante da utilização do automóvel em serviço da própria entidade empregadora, é porque é para isso mesmo. O princípio que foi aqui usado é um princípio, é um valor, os senhores assumirão politicamente este princípio, por mim, encantado, eu estou contra. Mas o vosso princípio é, não, isto é tudo uma cambada de malandragem. É, porque a questão é esta, quem recebe o subsídio de refeição, recebe o que é para pagar a refeição, ainda leva mais uma parte substancial do salário que não é contribuído, que não é tributável para a Segurança Social, para essa expressão. E, portanto, eu acho que esta questão está muito mal ponderada. Houve aqui uma gula da parte do Governo no sentido de criar mais base orçamental para a Segurança Social. E, por outro lado, há aqui uma manifesta falta de gradualismo que devia haver. E, por outro lado, o Governo ficou muito fascinado com esta ideia, que não é verdadeira, como disse o deputado Pedro Mota Soares, que é tão tentar colar isto, fazer uma transposição destes rendimentos sujeitos a contribuição para os rendimentos sujeitos a IRS. Eu, no fundo, queria fazer esta observação, porque, no fundo, ela subsume muito do pensamento que atravessa que atravessa este código contributivo, a forma como foi aqui trazido, a pressa como foi aqui trazido e, sobretudo, a falta de substância de estudos, que obviamente são manifestos e que aqui era realmente necessário saber quanto é que isto vai trazer mais. Vai trazer o quê? 100 milhões por ano? Vai trazer 50 milhões por ano? Alguém vai pagar isto? Qual é o efeito social que isto tem? Acho que havia de haver aqui uma certa ponderação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há... Sra. Deputada Mariana Aveca.
Sr. Presidente, sem pretender estender a discussão, porque também percebemos que a margem de manobra para aceitar propostas de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é diminuta ou muito limitada, mas de qualquer forma, Sr. Presidente, deixar também ainda este registro. Para além dos estudos, que eram absolutamente fundamentais, dos estudos financeiros, qual será o impacto financeiro na segurança social, eu creio que era importante, nesta matéria também, fazer algum estudo de impacto social, que não foi feito. E o Ministério do Trabalho podia tê-lo feito, até porque conhece a contratação e até porque conhece que muitos dos prémios instituídos ao longo dos últimos 20 anos foram impostos, muitas vezes pelas entidades patronais, como forma delas próprias fugirem à tributação. Partindo de dois ou três exemplos grossos, assim se quiser, que são, por exemplo, os trabalhadores que vendem produtos de telecomunicações e outras vendas aí. Todos sabemos que essas empresas contratam os trabalhadores na base de um salário mínimo e porque depois, alguns deles até são trabalhadores qualificados, como bem sabemos, são-lhe dados prémios que é outro tanto valor para compensar um salário que a entidade patronal não está disposta a ser tributada. Poder-se-á dizer assim, então, mas as culpas têm que ser repartidas, um porque oferece e o outro porque aceita, não é? Só que esta discussão é pervertida à partida, exatamente, porque o Bloco de Esquerda defende que numa relação laboral quem oferece e quem aceita não está no mesmo patamar. E esta é uma questão filosófica e, portanto, eu creio que é aqui que se tem que proteger a parte mais fraca deste negócio, porque se trata de uma relação laboral e não de outra qualquer. E é este pressuposto que era preciso aferir. Muitos trabalhadores e trabalhadoras, e se calhar a fatia maior incidirá muito no setor feminino, que hoje têm um salário, ou que levam para casa um salário, entre 700 ou 800 euros, por esta via vão ter uma redução em mais de metade do seu salário de 11%, o que pode significar, e não estou a fazer nenhum grande estudo económico, até porque não, nem pretendo também isso, mas pode significar, grosso modo, um decréscimo na ordem dos 5%, sem mais nem menos, imediatamente. Por outro lado, é incompreensível que o Governo tenha justificado que é preciso adequar e preparar as pessoas e, por isso, estamos perante um código contributivo que tem aplicações, que tem uma aplicação faseada até ao ano 2017, creio eu, 14, em alguns casos. E nesta matéria não tenha feito algum faseamento até para aferir o impacto social que objetivamente esta situação vai ter. Voltando a reafirmar que o subsídio de penosidade e o abono para falhas é uma coisa absolutamente inaceitável que tenha aqui contribuições para a segurança social. Porque estes subsídios, nomeadamente o de penosidade, já representa um custo que deveria ser até um custo social das empresas e do Estado, porque em muitos casos este subsídio não é atribuído pelo Estado. Pense no caso das autarquias, pense nos milhares de trabalhadores das autarquias que por esta via, nomeadamente os do lixo e outras situações, por esta via vão ter 11% aqui acrescido. E, portanto, isto é inaceitável, Sr. Presidente. Eu acho que deveríamos... A discussão não foi suficiente, a discussão não foi colocada na sociedade, as pessoas vão apanhar com este código em cima sem saber muito bem de onde é que lhe vem, porque por mais que se diga que há 2 anos que se anda a discutir o código na concertação social, onde ele verdadeiramente deveria ter informação, não tem estado a acontecer. E por isso eu acho que se devia adiar e ainda se ponderar, e o Partido Socialista ver se ainda tem campo de manobra para pelo menos colocar aqui alguns fatores amortecedores neste artigo. E acho que fazia muito bem se assim procedesse. Desse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para completar, o que eu acho que relativamente a esta última intervenção da deputada Mariana Ivec é que, não obstante a nossa consideração que efetivamente há aqui matérias que devem merecer e devem ser colocadas como base de incidência, há aqui uma outra que merece ser discutida, mas a argumentação de que há uma redução no vencimento dos trabalhadores que corresponde à verdade, mas também há um aumento proporcional na proteção dos trabalhadores a quando da reforma. E porque hoje todas as contribuições de toda a carreira contributiva conta para efeitos de aposentação. Não quero com isto dizer que não há aqui uma outra matéria que não mereça ser considerada e não deve ser alterada, acho que merece alguma discussão. Por outro lado, assiste-se no mercado de trabalho, e eu acho que isto nós não podemos ser indiferentes a isto, há uma realidade. É que hoje, cada vez mais, as entidades patronais apostam em suplementos, subsídios, prémios de rendimento de produtividade, precisamente para fugir às contribuições da Segurança Social. Eu acho que isto é uma matéria que deve ser assumida com clareza, não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso. E há aqui matérias que não têm propriamente... Porque é salário, só que em vez de ser salário, chamam-lhe prémios, chamam-lhe complementos, chamam-lhe outras formas de retribuição que deliberadamente são criadas para fugir à retribuição. E eu acho que mas agora, a partir deste, se for considerado para efeitos de contribuições da Segurança Social, pelo menos já não tem tanta utilidade para as entidades patronais considerarem isto como estes prémios, porque vão começar a pagar 23,75 sobre estas contribuições, sobre estes prémios. E, portanto, isso tem uma vantagem relativamente a esta discussão. E eu acho que hoje assiste-se a esse fenómeno. Qualquer trabalhador, qualquer setor tem prémio de produtividade, de acessibilidade, são prémios... A isenção do horário. No setor da banca, todos os trabalhadores têm isenção do horário. É uma estupidez. Quer dizer, primeiro, é errado a isenção do horário que é distribuída à torto e direito. Mas já é uma parte do vencimento. Nenhum trabalhador considera aquilo como um suplemento para. É sim uma parte do seu vencimento. E isso tem que ser refletido de alguma forma nesta base contributiva. Mas acho que isto merece uma reflexão muito profunda relativamente a estas matérias. E há aqui linhas claramente que, por exemplo, foi aqui referido o subsídio por penosidade. É óbvio que o subsídio por penosidade afeta essencialmente trabalhadores por conta de outrem, das câmaras municipais, etc., do setor da administração pública. Mas há aqui valores que apontam e são apenas atribuídas no mercado de trabalho a grandes administradores de empresas e a grandes grupos e a diretores, etc. E essas aí, ainda mais escandaloso é, porque eles recebem abonos e ajudas que são claramente parte da sua retribuição e é as ajudas das viaturas. Nenhum trabalhador por conta de outra tem uma viatura a cargo da empresa, a não ser que seja um comercial, mas aí utiliza a viatura, não recebe nenhum abono por causa disso. Quem que recebe o abono para as viaturas são os administradores de topo das empresas que recebem, no fundo pagam-lhes o carro. E isto é uma componente do vencimento, que é acordado. Isto não paga para a Segurança Social porquê? Não é? Relativamente a estes os prémios atribuídos em função dos resultados. No setor, o comum dos trabalhadores não recebe prémios em função dos resultados. Quem os recebe são os grandes administradores e os gestores das empresas, que têm estes prémios. Esses sim é que recebem e esses devem pagar na medida em que isto é parte de uma componente do seu salário. Só que é uma componente que deliberadamente é subtraída de folha de vencimento ou é paga a título de complementos ou suplementos, etc., de propósito para fugir às contribuições da Segurança Social. E, portanto, eu acho que isto, com isto também não podemos, da minha parte, não podemos pactuar. Não é? E, portanto, acho que deve ser considerada. E era esta consideração que queria deixar só para reflexão.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a discussão sobre este artigo vai ser demorada, mas é normal, porque este artigo, de facto, é um artigo essencial neste novo Código. Eu queria só deixar aqui também claro que o CDS não está contra o princípio, esse princípio, aliás, foi acordado em consultação social, não nos parece mal, que haja mais algum paralelismo entre o que é a remuneração efetiva, real, de um trabalhador e a sua contribuição social. Nós não temos nada contra este princípio. Nesse sentido, sei lá, por exemplo, incluir matérias como os seguros de saúde, os seguros de ramo de vida, parece-me até hoje bastante correto. O nosso ponto aqui não é esse, Sr. Presidente. O nosso ponto aqui é, primeiro, não perceber completamente porque é que algumas matérias estão incluídas e outras não estão incluídas, e segundo, e esse é essencial, não termos a noção do real impacto financeiro que isto acarreta. Isso, Sr. Presidente, é impossível a qualquer partido que não esteja no Governo aceder a estes números. Mas é possível e até relativamente fácil a quem está no Governo ter estes números. Porquê? Porque nós sabemos que, do ponto de vista do que são, do que são os pagamentos fiscais, grande parte destes números estão junto da máquina do Estado. E, portanto, não é uma impossibilidade fazerem-se estes cálculos. É até uma matéria relativamente fácil. O CDS, nesta matéria, apresentou poucas alterações, porque nós, de facto, temos a noção da dificuldade de apresentar aqui uma alteração e a sua quantificação, porque é quase impossível para nós acedermos a estes números. Mas isso não é para quem está do ponto de vista do Governo. E é por isso, Sr. Presidente, que eu acho que é tão lamentável que nós estejamos a fazer a discussão deste artigo às escuras. Nós estamos a fazer a discussão deste artigo sem percebermos o impacto real que isto pode ter para trabalhadores. Sr. Presidente, eu estava aqui a ver mais uma vez uma das linhas que tem a ver, por exemplo, com uma coisa que já foi discutido, que tem a ver com os abonos de viagem e as despesas de transportes. Pense-se no caso de um trabalhador que o seu posto de trabalho foi deslocalizado para 100 km, e isso pode acontecer hoje nos termos da lei, e acontece hoje em Portugal, passa a ter, a entidade patronal passa, e bem nos termos da lei, a ter de lhe pagar o transporte. O trabalhador até pode ter objetado, não ter objetado, foi para o tribunal deu razão à entidade patronal, o trabalhador está a receber isso, de facto, para despesa de transporte. Se a despesa de transporte for superior a 100 km, muito provavelmente vai ultrapassar os quantitativos legais. E o que é que vai passar a acontecer a este trabalhador? Ele vai ter de passar a pagar uma contribuição social sobre isto. Esta matéria é justa, eu acho que não é justo, Sr. Presidente. E, portanto, muito sinceramente, nós temos, eu sinto que estou a fazer a discussão deste artigo e a votação deste artigo muito às escuras, e isso a mim, enquanto legislador, assusta muito. Só gostava de chamar mais a atenção para um ponto da proposta do CDS que me esqueci de falar há pouco, Sr. Presidente. No corpo do número 2, há um termo aqui que eu acho que é um termo relativamente perigoso. No artigo 46, número 2, diz o corpo do número 2, integram a base de incidência contributiva designadamente as seguintes prestações. Este designadamente, do meu ponto de vista, está a mais. E, aliás, nós na proposta do CDS retiramos este designadamente. Porquê? Este designadamente não torna o elenco das matérias que aqui está taxativo. E isso, a mim, assusta muito. Porque é uma porta aberta a que de hoje para amanhã, por um decreto de lei, por qualquer outra forma, que não venha obrigatoriamente à Assembleia, e isso de facto é perigoso, o Governo possa, este Governo ou outro Governo, possa aumentar, possa pôr aqui outras partes de outras considerações como base contributiva da parte da remuneração. E isso, sinceramente, a mim assusta muito. Este designadamente é uma porta aberta, é um cheque em branco, que eu acho que o legislador não devia passar, e pelo menos não devia passar conscientemente. E gostava de só alertar também todas as senhoras e senhores deputados da Comissão para que na proposta do CDS nós retiramos este designadamente, fazemos aqui uma formulação ligeira diferente, porque de facto me parece que este designadamente é muito, muito perigoso e é uma porta aberta a que no futuro outras coisas possam vir por aí, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhuma inscrição. Penso que há consenso no sentido de adiarmos a votação deste artigo. Portanto, passaremos ao artigo 47. Não registro inscrições. Repito, o artigo 47. Se não há inscrições, vamos proceder à votação. Adiamos a votação do artigo 46, como foi solicitado pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Artigo 47, não há inscrições, vamos votar. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, contra do Bloco de Esquerda, abstenção do PCP, CDS-PP e PSD. Passamos ao artigo 48º, em relação ao qual existem, por propostas de alteração do PSD, do Bloco de Esquerda e do CDS-PP. Sr. Deputado Adão Silva.
Sr. Presidente, o artigo 48 é um artigo que está claramente imbricado no artigo 46. Este artigo é, no fundo, a transposição do que nós excluímos ali no 46, incluímos-lo aqui no 48 pelo princípio negativo, porque este é um artigo de negatividade, isto é, pela exclusão. De maneira que não acrescento mais nada àquilo que já disse, está tudo dito, e por outro lado, suponho eu também, mas é o meu entendimento, Vossa Excelência não poderá pôr este hoje também à votação, porquanto o 46 estando suspenso, também terá que ficar este suspenso.
Então, se houver consenso, adiamos também a votação do artigo 48.
Sr. Presidente, mas fazemos já a discussão, se calhar fazia sentido também adiarmos a discussão, não é? Porque eu, pelo menos, na próxima CDS gostava de apresentar, Sr. Presidente, mas também estar a discuti-lo agora, para irmos votar na próxima semana, ou hoje à noite ou na próxima semana, também não faz muito sentido, não é? Hoje ao fim da tarde, mas o PCP estará em condições, é. Mas se calhar fazíamos também a discussão nessa altura.
Muito bem, sim, então, mais correto. Adiamos a discussão também do artigo 48, votação e discussão. Ou discussão e votação. Artigo 49, taxa contributiva global. Não há inscrições, posso então pôr à votação. Votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção das restantes bancadas. Artigo 50, também não há propostas de alteração, não há inscrições. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No que diz respeito a este artigo, Sr. Presidente, nós queríamos destacar, aliás, já o fizemos uma chamada de atenção no início da discussão da especialidade deste código contributivo, para a linha D. Nós consideramos que a linha D, no que diz respeito aos elementos integrantes da taxa contributiva, os encargos com as políticas ativas de emprego e valorização profissional, mais uma vez afirmamos que estas medidas e políticas devem ter como base de orçamento e financiamento, não o orçamento da Segurança Social, mas sim o orçamento de Estado. Pelas razões que evocámos a devida altura, no sentido em que estas políticas ativas de emprego e valorização profissional não deve ser um encargo da Segurança Social pago pelos trabalhadores, é sim uma função do Estado que compete ao Estado pagar e não as contribuições da Segurança Social. Nós muitas vezes discutimos as questões da sustentabilidade e dizemos que a Segurança Social paga, tem despesas com funções que não são as suas, com atribuições que não são as suas. Nessa medida, este é um belo exemplo de uma coisa, que a Segurança Social paga quando não tem a obrigação de o fazer, na nossa opinião. Todas estas políticas ativas de emprego e valorização profissional são extremamente importantes, com as quais concordamos e devem ser levadas à exaustão, mas devem ser pagas pelo Orçamento de Estado e não pela Segurança Social. O sistema de Segurança Social, pela sua natureza de solidariedade, a sua natureza de pagamento de prestações futuras, de solidariedade intergeracional, deve ter apenas como escopo as funções e as prestações sociais do subsídio de desemprego, das pensões e reformas, das incapacidades, etc., todas as prestações sociais e não esta política ativa de emprego e valorização profissional. Nessa medida, consideramos que deve ser o Orçamento de Estado a pagar e, por isso, iremos votar o contra, por causa deste motivo em concreto, não, que lá está, não por causa das outras alíneas. Disse.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, é só para pedir aqui o esclarecimento ao Partido Socialista, que é o seguinte, e este é relativamente fácil, penso eu. Nós temos aqui como elementos integrantes da taxa contributiva global, os custos das prestações, os encargos de solidariedade social, os encargos por políticas ativas de emprego. Nós já tivemos esta discussão em parte quando discutimos o artigo 28º, senhoras e senhores deputados lembram-se certamente disso, e temos aqui também como custos os encargos da administração. Portanto, estamos a falar da parte burocrática, processual, do processamento das administrações e tudo mais. Eu gostava, Sr. Presidente, de saber quanto é que isso hoje representa no orçamento da Segurança Social. Eu tentei encontrar este dado desagregado, quer na execução orçamental, porque no orçamento enquanto tal não está assim desagregado, mas na execução orçamental tentei encontrar dados, nomeadamente dados de 2009. Eu percebo a percentagem está indicada depois no artigo 51, mas eu gostava de perceber quanto é que hoje isto representa, para termos alguma noção. Eu estou já a fazer alguma ligação ao artigo também 51, porque este artigo obviamente tem alguma ligação ao artigo 51. Eu tenho muito medo nestas inclusões, destas taxas de desagregamento, é depois perceber o que é que isto representa para o futuro. Eu admito que, em tese, 0,77% da administração não seja muito, embora gostasse de saber quanto é que é, mas porventura nós daqui a algum tempo podemos estar confrontados com custos de administração de 3%, 4%, 5%, e aí verdadeiramente o que está a acontecer é, através das receitas da Segurança Social, estamos a pagar outras coisas que não são a parte da administração das próprias prestações sociais, e aí já se está a pagar outros custos da administração pública, e isso certamente nenhum de nós à volta desta mesa concordará. Obviamente os outros custos da administração pública têm de ser pagos com base no orçamento de Estado e não com base nas prestações contributivas dos trabalhadores e das empresas. Mas gostava de perceber quanto é que hoje, dados de 2009, no primeiro semestre de 2009, representam quantitativamente em milhões de euros estes encargos de administração, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Maria Jegenburg.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pois, tal como o Sr. Deputado dizia, no artigo 51 nós temos aqui alguma informação que não chega, e eu percebo isso. Não é muita novidade esta taxa, ela sempre existiu e resulta naturalmente da Lei de Bases da Segurança Social. O Partido Socialista fará um esforço para tentar corresponder à sua preocupação, no sentido de tentar saber mais informação sobre a desagregação desta taxa para esta valência da administração. Se nós conseguirmos mais informação, no artigo 50, sim, sim. Pois, tem a ver com o quadro, exatamente.
Sr. Deputado Adão Silva.
Eu não devia ajudar o adversário. Não devia. Esta taxa, a parte da administração, 0,67, representa 100 milhões de euros. 100 milhões de euros. 100 milhões.
Ó, Sr. Presidente, isso... 100 milhões. Peço desculpa.
100 eu... milhões.
É fácil nós hoje, o cálculo que o Sr. Deputado Adão Silva está fazendo, por cima ele é bom de cabeça, é bom de números, é um cálculo simples de fazer. É ver no quantitativo do que é a Segurança Social hoje, tirar 0,77%. Penso que é essa conta que fez. Não?
Não é assim. É que a conta tem de ser feita só em função do orçamento das contribuições.
Claro.
São 13 mil milhões, porque o orçamento da Segurança Social tem depois outras componentes.
Claro, nomeadamente componentes do orçamento do Estado.
Exatamente. Mas, portanto, vai ser os 13 mil milhões e multiplica-se por 0,077 e dá cerca de 100 milhões.
Sr. Presidente, essa conta é uma coisa simples de fazer. Mas o meu problema não é este. O meu problema é perceber hoje, quanto é que representam estes custos. Para percebermos se, de facto, se este 0,77 é realista ou não é realista, é adequado ou não é adequado. Porque eu tenho muito medo, Sr. Presidente, que nós estejamos a votar ou, eventualmente, um valor acima dos custos reais. Portanto, se nós tivéssemos os dados de 2009, é possível calcularmos se este 0,77 se adequam ao número que o Sr. Deputado Adão e Silva trouxe, e que é um número que é fácil de calcular, mas eu quero saber se este valor é realista ou não é realista. Porque eu tenho muito medo, Sr. Presidente. Confesso-lhe que o meu medo não é que este custo seja abaixo dos 100 milhões. O meu medo é que este custo seja acima, se calhar até bastante acima dos 100 milhões. E se for bastante acima dos 100 milhões, isto é um sinal que daqui a 1, 2 anos, provavelmente até menos tempo, seremos confrontados com uma alteração a esta lei, dizendo, atenção, afinal, esta taxa já está a passar muito mais. E, portanto, eu gostava de perceber realmente o que é que estou aqui a votar nesta matéria, e é por isso que pedi ao Partido Socialista se conseguisse desagregar quanto é que este custo representa hoje, dados de 2008, eventualmente dados de 2009, eu agradecia muito.
Sr. Deputado Adão Silva.
É só para dar mais uma ajuda, enervando o deputado Pedro Mota Soares. Esta desagregação da taxa para os vários custos está determinada atualmente pelo Decreto-Lei 299, de 8 de junho, 0,89, e há aqui uma quebra para 0,77, o que significa que neste aspecto o Governo até é poupadinho. Eu não critico o Governo neste aspecto, até é poupadinho.
Ó, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu sempre achei que nós descobrirmos a verdade e sabermos a verdade não é uma crítica. Agora, o que eu gostava de perceber realmente, o Sr. Deputado Adão e Silva é um deputado muito experiente nessas matérias, e portanto em cada intervenção vai acrescentando um ponto, com toda a razão. Mas eu gostava até de perceber, Sr. Presidente, realmente se isto é realista ou não. Porque de facto nós também, abrindo aqui um bocadinho mais o jogo, eu percebo que há de facto a redução desta taxa, dos custos. Não tenho nenhuma informação interna, mas gostava de perceber realmente porque é que isto está a acontecer. E só é possível fazermos isto, Sr. Presidente, sabendo quanto é que hoje estes encargos representam no orçamento da Segurança Social e percebermos se esta redução é realista ou não é realística. E isto até se prende, Sr. Presidente, então, abrindo aqui o jogo todo, isto até se pode prender com um artigo que nós já votámos aqui, que é aquele famoso artigo da suposta privatização dos serviços, entre aspas, que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista têm falado muito, e eu gostava de perceber realmente o que é que isto hoje representa, para ter a noção do que é que vou votar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições, pelo que procederei à votação do artigo 50. Então vamos votar o artigo 50 e adiaremos a votação do artigo 51. Então votaremos o artigo 50 agora. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PSD e do PS, abstenção do CDS, votos contra do PCP e do Bloco de Esquerda. O artigo 50 está aprovado e o artigo 51 está adiado. Senhor Deputado Adão Sá.
Peço desculpa, mas é que o artigo 51 é daqueles artigos que é absolutamente crucial nesta proposta. A par do 46 e, portanto, e a sua réplica do 48, este artigo é muito importante. E este é daqueles artigos em que, de facto, o Governo nos apresenta um documento justificativo de 4 ou 5 páginas, que era baseado em dados de 2006, portanto, completamente obsoletos, sem qualquer sentido de projeção para o futuro, naquelas variáveis que são essenciais, são nomeadamente as variáveis demográficas, que para aqui são fundamentalíssimas. Sem variáveis demográficas, não há hipótese de fazer um estudo sério da projeção disto, sobretudo porque esta distribuição vai ser alterada, segundo a proposta, só daqui a 5 anos, o que significa que há um período em que ela se vai manter em vigor e necessitamos de perceber as projeções demográficas, porque as projeções demográficas vão nos dizer se há ou não há aceleração do envelhecimento e concomitantemente das despesas com pensões e também das projeções no âmbito das variáveis económicas, economia, a produtividade, desemprego, porque isso obviamente é muito importante no que influi na outra taxa, que é muito importante, ou no outro valor desagregado, que é muito importante, que é aliás o segundo mais importante, que é, tem a ver com o desemprego, porque a par das pensões é depois o desemprego. E nós isto aqui prestámos dados, sinceramente, porque a nossa proposta, por exemplo, é tão voluntariosa, nós fazemos uma proposta que é aumentar num ponto percentual o valor alocado da taxa social única no valor actuarial ao desemprego e concomitantemente reduzimos num 1% nas pensões, sobretudo na parte da velhice, que tem um aumento extraordinário. Nós pensamos que tem sentido, mas pensamos que há um excesso de empolamento. Porquê? Porque, como veem bem, o Governo teve aqui uma margem de manobra que foi retirou, nos termos da Lei de Bases, a despesa com as prestações familiares, que agora são todas empurradas, e do meu ponto de vista, muito bem, defendo isto lá para aí 15 anos, todas empurradas para o Orçamento de Estado. E, portanto, ficou com uma margem de manobra. E, portanto, essa margem de manobra, de algum modo, gastou-a toda, e não apenas, foi ainda buscar outras para meter na parte das pensões. Isto tem sentido. Mas não sei é se este valor está tão certo assim. O que não tem, do meu ponto de vista, sentido nenhum, peço desculpa. E eu fui tão voluntarioso como foi voluntarioso o Governo ter feito isto, agarrou no bolo e partiu isto, com um sentido voluntarioso fantástico. E eu também disse, bom, voluntarismo por voluntarismo, também tenho o meu. E o meu é, o desemprego vai ou não vai crescer? Vai crescer. Então a despesa com desemprego vai crescer. Então não se compreende que haja uma redução face ao que estava no decreto-lei de 99, que haja uma redução na componente do desemprego. Na componente do desemprego. Há uma redução. E, portanto, eu não posso compreender como é que o Governo se prepara para reduzir o custo atuarial desta prestação, em que vai haver um empolamento da despesa. Está à vista, está debaixo dos nossos olhos, podíamos dizer. Mas faça uma projeção. Eu aqui dispenso a projeção do Governo, lamentavelmente. Não precisam trazer projeção nenhuma. Está aí. O desemprego no próximo ano pode atingir 11%. E depois vamos ver quanto tempo é que se vai compor assim com os dois dígitos. E, portanto, a verdade é esta, é que quando isto estava projetado para desempregos da ordem dos 7%, era um valor. Agora que eu tenho desemprego da ordem dos 9%, o Governo diz, ainda somos capazes de reduzir o valor atuarial disto. E quando a projeção é 12%, o Governo diz, não importa, durante os próximos 5 anos, vamos manter um valor atuarialmente mais baixo para esta prestação de desemprego. Portanto, Sr. Presidente, eu não tornei a entrevista sobre esta matéria, não vale a pena, a minha justificação era esta, mas era, no fundo, para concorrer para uma pergunta e para um pedido. Tragam-me, por favor, justificações, sobretudo das seguintes oscilações. Porquê é que se reduz a parte alocada à doença? Porquê? A doença tem aqui uma forte quebra. Porquê é que se reduz a parte do desemprego, quando toda a gente percebe que isto é para aumentar? E já agora também, digam porquê é que aumentam desta forma tão, tão intensa a parte das despesas com velhice. Eu dou a informação, está aí disponível, mas na parte, por exemplo, atualmente a velhice é 16%, passa para 20%, aumenta 4%. E são 4% de um bolo que são 13 mil milhões de euros. Uma barbaridade. Bom, depois, depois, como é que é a doença? Porque é que a doença se reduz? E já agora uma pergunta, que esta pergunta é muito delicada, mas é uma pergunta muito importante. Eu não sei o que é que está aqui a acontecer, mas há uma pergunta, há uma questão que me inquieta aqui, que é a questão da morte. A morte é inquietante, mas, como sabem, a prestação morte quer dizer sobrevivência, parte das viúvas, dominantemente, e dos viúvos, e também das prestações de orfandade e tal. Mas como é que é possível que, no momento em que nós temos cada vez mais pessoas a viverem sozinhas porque estão a receber pensão de sobrevivência, ainda bem, são as chamadas, até eles chamam os americanos têm uma expressão para isso, são as chamadas rubberneck, quer dizer, os pescoços de borracha. Porque, como sabem, na América há aquele serviço mais sobretudo das pensões, por seguros, e depois, normalmente, as senhoras ficam mais tempo. A sobrevida das senhoras já é mais de 7 anos do que os homens. E, portanto, elas depois, para gastarem aquelas massas todas dos fundos de pensões, viajam. E, portanto, passam o tempo aqui, que são as chamadas rubberneck, os pescoços de borracha. Cheios de inveja, claro. Mas como é que é possível que nós consigamos reduzir isto quando a despesa com sobrevivência, basta olhar para os dados da Direção-Geral do Orçamento, cresce acima dos 4%. E vai continuar a crescer, porque, lamentavelmente para os homens, as senhoras vão continuar a viver mais 7 anos. É a chamada última grande vingança das senhoras sobre os homens. É o último, porque nós podemos fazer aqui leis de paridade. O que ninguém é capaz de fazer é paridade, é no outro lado. De maneira que, esta é aqui a grande pergunta. A mim esta pergunta, porque eu estou disponível para dizer ao governo, para dizer publicamente, quando for interpelado sobre esta matéria, que o Governo se prepara para alterar a lei da pensão de sobrevivência. E o que ele quer é prejudicar os milhões de viúvas que há neste país. Estamos em período pré-eleitoral.
Com esta ameaça, passamos ao Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, Sr. Presidente adiou a discussão deste artigo, mas iniciamos a discussão deste artigo, claramente. Eu acho que este artigo, se nós, desde o início, pedimos os estudos dos impactos financeiros, a verdade é desta proposta, que infelizmente não chegaram, e também os estudos dos impactos da fundamentação desta desagregação da taxa contributiva. E isto é uma matéria muito complexa, já foi aqui feita uma intervenção relativamente a esta matéria, que dá bem nota da complexidade disto. E para nós percebermos efetivamente o que é que está por trás desta proposta, os estudos, aqui foi referido, não é? Quer dizer, há uma diminuição da componente de desemprego. Toda a gente sabe que o desemprego vai aumentar. O que é que o Partido Socialista nos está a dizer? É que não obstante o aumento do desemprego, a proteção do desemprego, isto é, os trabalhadores que recebem subsídio de desemprego vai diminuir ainda mais e, portanto, vai gastar menos dinheiro com o subsídio de desemprego. Vai haver alterações relativas às regras de atribuição de subsídio de desemprego que justifiquem esta diminuição do valor que aqui é dado ou da componente que aqui é atribuída ao subsídio de desemprego. Aqui, relativamente às pensões de viuvez e a todas as prestações que estão relacionadas com a morte, também vamos ter alterações relativas que fundamentem esta queda. Eu acho que este artigo é irrealista votá-lo sem um verdadeiro estudo relativamente à evolução. E é fácil fazê-lo. Então, são conhecidos os estudos relativamente ao envelhecimento da população. Por exemplo, os estudos relativamente à situação dos sinistrados e da invalidez. É um conjunto de informação que é possível agregar, trabalhar, fazer projeções para fundamentar esta proposta. E nós não temos fundamentação absolutamente nenhuma. aquele documento que foi enviado com dados até 2006 é quase de utilidade zero. É um bom documento para análise histórica apenas. Agora, do ponto de vista da evolução, e nós sabemos como estas coisas evoluem nestes tempos, de 2006 para hoje nós temos uma alteração profunda. Desde logo, por exemplo, até das relações laborais. Temos cada vez mais precariedade no mundo laboral. Portanto, a prestação do desemprego tem que ser aqui tida em conta nesta componente. Temos alterações profundas no que diz respeito à doença, à incapacidade de trabalho. E, portanto, acho que nesta matéria é realista. Eu diria, eu considero-me irresponsável se votar a favor desta proposta porque não sei o que é que está aqui em cima da mesa. Não é possível, na minha opinião, votar de uma forma consciente este artigo. Portanto, eu terei necessariamente que votar contra, porque não há nenhuma fundamentação que me permite justificar o meu voto. E, portanto, não entro nestas alterações de tirar um valor aqui para deixar ali, não é? E para fazer estas pequenas alterações cosméticas. Eu acho que este artigo merecia, sim, uma reflexão muito profunda. E acho que relativamente a esta matéria, era importantíssimo que o Governo apresentasse a sua fundamentação. E não o fez, infelizmente. Disse-me.
Senhor Deputado Pedro Mota Soares. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só sublinhar o seguinte, nós estamos praticamente no fim dos trabalhos antes do almoço. Tínhamos decidido que adiávamos a discussão e a votação, mas afinal estamos a proceder já à discussão. E porventura teremos de tê-la na altura da votação, portanto, não sei se os deputados mantêm a inscrição, se adiaremos essa discussão para a altura em que procederemos à votação do artigo.
Um compromisso de retomar a discussão, porque eu também não disse o que tinha a dizer relativamente a esta matéria.
Se estiverem então de acordo, eu queria pôr, nesse sentido de adiarmos esta discussão também, queria pôr a seguinte questão. Logo à tarde, os trabalhos do plenário da Assembleia devem acabar por volta das 6:30, 7 horas. Eu presumo que teríamos possibilidade de, mesmo acabando perto das 7, numa hipótese mais pessimista nesse sentido, teríamos pelo menos a possibilidade de mais uma hora de trabalho até às 8. Eu ponho essa questão tendo em conta que sinto que é mais difícil para a generalidade das senhoras e dos senhores deputados termos como alternativa os trabalhos da manhã depois do almoço, sendo amanhã sexta-feira. E, portanto, eu presumo que o consenso aqui estabelecido vai no sentido, mesmo que o plenário acabe às 7, que nós tenhamos uma hora de trabalho até às 8 e depois retomaremos este debate na terça-feira. Se assim for...
Sr. Presidente, eu concordo com isso, mas a minha pergunta é esta, eu só quero chamar a atenção, há aqui muito trabalho para fazer, e não vale a pena iludirmos, podemos continuar a adiar, eu aliás vou ter um problema na terça-feira, só vou poder estar aqui até às 5, se calhar é uma bênção para a Comissão, mas eu verdadeiramente propunho o seguinte, Sr. Presidente, é que retomássemos os trabalhos, se fosse possível, depois do jantar, e ir pela noite dentro. Sr. Presidente, isto tem que se agarrar, não há hipótese. Enquanto não estivermos por cima do artigo 150, está tudo muito instável. E, portanto, Sr. Presidente, o que eu propunho era que, se o senhor aproveitássemos o tempo depois do plenário e viéssemos para aqui, trabalhássemos uma horinha, jantar, 9:30 retomámos o trabalho e era até à meia-noite, não tem problema nenhum. Não sei, eu, da minha parte,
qual é o
não vale a pena estar a adiar. Podemos estar a empurrar com a barriga, mas esta questão tem que ser feita.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, eu confesso-lhe que as últimas noitadas que eu tenho feito têm sido só a trabalhar, não conheço noite fora disso. Mas eu hoje, Sr. Presidente, tenho uma dificuldade, não é uma noitada, não é nada disso, mas eu tenho hoje o jantar do meu grupo parlamentar, o Partido Socialista teve ontem, e como onde compreender, face até à eleição da nova bancada parlamentar ao qual eu sou candidato, não poderei deixar de estar presente, Sr. Presidente. E confesso, para mim é difícil comprometer-me com uma hora, porque, como sabem, estes jantares grupos parlamentares geralmente dão sempre um bocadinho para mais tarde. E, portanto, eu pedia só essa compreensão para a semana que vem.
Sr. Deputado, a senhora se ser demitido no dia seguinte a ser eleito.
Pois, exatamente. No próprio dia, Sr. Presidente, neste caso, era no próprio dia. E, portanto, para a próxima semana tenho mais formulada de agenda mesmo na parte da noite, mas hoje, infelizmente, não tenho. Pedia só essa compreensão também.
Bom, eu presumo que poderemos, logo à tarde, no final dos trabalhos de hoje à tarde, verificarmos o andamento das coisas e fazermos um pouco a previsão do que é possível fazermos para a semana. Portanto, retomaremos os trabalhos imediatamente a seguir ao plenário.